Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim com conexão dupla hoje. Vou mostrar para vocês. Direto de Guaxupé, lá no sul de Minas, está aqui o João Batista. Direto de Brasília, comigo, Luiz Carlos Reisen, deputado federal, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, com mais de 3 milhões e 200 mil votos. Senador, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. João Batista, também seja bem-vindo. Vamos começar essa conversa aqui contando um pouquinho, senador, dessa disputa, né? Como é que foi essa disputa, principalmente a eleição para o Senado, e gostaria que o senhor fizesse aí a sua análise dessa votação expressiva lá no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo.
É um prazer, Alex, você que está em Campinas. Um abração também ao meu grande amigo João Batista, que está lá em Guaxupé, no sul de Minas, na Copa do Mundo do Café. Parabéns aos cafeicultores que estão ligados aí no site Notícias Agrícolas. É um grande prazer falar com todos vocês. Realmente, foi uma luta que nós tivemos. Nós estávamos disputando até alguns meses atrás candidatura ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. As coisas mudaram e eu acabei disputando o Senado Federal e fiz a expressiva votação. Só corrigindo um pouco, Alex. 2.316.365 gaúchas e gaúchos votaram Luiz Carlos Reisen para o Senado Federal. Então, igual, fui o senador mais votado do Rio Grande do Sul, mais de 400 mil de diferença para o segundo colocado. Então, foi uma expressiva votação e eu sou muito satisfeito por ter concorrido já pela sétima vez e não perder nenhuma eleição. Uma vez prefeito, cinco vezes deputado federal e agora, concorrendo ao Senado Federal, consegui de novo mais uma reeleição. Então, para mim, é extremamente importante, coroando o nosso trabalho, os nossos mandatos ao longo de uma vida que nós nos dedicamos à agricultura, principalmente, mas à política do nosso estado e do nosso país.
Tá certo, eu só inverti os dois números aí, em vez de 3 milhões e 200, é 2 milhões e 300. João Batista, faça sua saudação, por favor.
Sim, o meu amigo Luiz Carlos Reis, o senador da República, Luiz Carlos Reis, é um homem que a gente tem que parabenizar pela sua persistência, pela coragem. Nós estivemos juntos lá em Nomitoque quando o Reis estava tentando se viabilizar como candidato a governador do Rio Grande do Sul. Aí eu olhei assim, fiquei olhando para o Reis e falei, mas você é teimoso, hein, gaúcho? E aí eu falei, não, vamos. Aí teve um episódio da Anamélia, ou seja, onde o PP foi para o Centrão, etc. Aí o Reis estava apoiando o Bolsonaro, continuou na sua trilha e hoje nós temos um resultado dessa persistência. É muito próxima da própria persistência do Bolsonaro, né, Raí?
É importante esse processo porque nós apresentamos, apesar do meu cinco mandatos, João Batista, e a idade que nós já temos, foi uma proposta de renovação, um discurso diferente que o povo do Rio Grande do Sul aceitou, como de resto em todo o Brasil. O Bolsonaro apresenta essa proposta diferente, apesar também dos seus mandatos que já tem aqui, e o povo brasileiro fez essa reviravolta. Nunca se viu mais de 80% de renovação no Senado Federal, mais de 50% de renovação na Câmara Federal, e também na Assembleia Legislativa foi muito expressiva essa modificação. É que o povo estava querendo uma proposta diferente, é o que nós conseguimos fazer, e foi aceita a nossa proposta e chegamos em primeiro lugar aqui como senador do Rio Grande do Sul.
Agora, Reisen, por que o Bolsonaro e o apoio ao Jair Bolsonaro, Reisen?
Olha, o que nós entendemos é diferente daquela política tradicional. Você falava no Centrão, João Batista falava no Centrão. O povo está cansado disso aí, queria alguma coisa diferente. Por isso, nós temos agora, no próximo dia 28, essa definição. Dois projetos para o Brasil. Um que notadamente não deu certo, afundou o Brasil, deixou mais de 14 milhões de desempregados, um endividamento brutal, as contas não fechando nos últimos anos da presidenta Dilma também, deixou um rombo no orçamento. Então, esse projeto não serve para o Brasil. Projeto ideológico, que simplesmente atrasa o nosso país. Então, o projeto Bolsonaro é um projeto diferente e que nós estamos apostando nele. O povo brasileiro já deu uma expressiva votação para ele no primeiro turno, certamente dará agora nesse segundo turno também.
Alex, nós estamos mais avançados que o Raiz. O Raiz está dizendo que as definições serão no dia 28. Nós já demos ontem, né, Alex, que a eleição já está decidida, né? E vai ser 7-3 no mínimo esse jogo, na nossa percepção aqui, né, Raiz? Agora sim, o que estamos decidindo, indo diretamente ao ponto que o povo quer saber, principalmente o povo do agro, é que o seu nome, senador Luiz Carlos Raiz, está sendo considerado como um dos nomes mais fortes para ser ministro da Agricultura. Você deseja isso, Raiz?
Primeiro, só te responder a pergunta a que tu falaste anteriormente. Mesmo que as pesquisas apontem Bolsonaro muito na frente, no sul do Brasil, no sudeste do Brasil, no centro-oeste do Brasil, no norte do Brasil, tem um pouco de dificuldade no nordeste do Brasil, mas eu quero dizer que eu estou trabalhando até às 17 horas do próximo dia 28. E conclamo o Brasil inteiro que está nos assistindo, não vamos deixar de trabalhar. Não tem jogo ganho, não existe carreira ganha, e muito menos eleição ganha. Temos que trabalhar com afinco, João Batista, para chegarmos com esse projeto vencedor. Um projeto Brasil é vencedor no próximo dia 28. Portanto, é a conclamação que eu faço ao Brasil que está nos assistindo através do site Notícias Agrícolas. Agora, com relação aos nomes, nós conversamos com o Bolsonaro a semana passada, eu tive na segunda-feira com ele, depois na quarta-feira a frente parlamentar, né, presidido pela deputada Tereza Cristina, tive lá em torno de 20 deputados conversando com ele, pessoal de Minas Gerais, pessoal do Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tivemos lá o grupo e apresentamos à disposição dos parlamentares da frente, com mais de 200 deputados e senadores, ao lado do Jair Bolsonaro, porque nós entendemos o que ele pode fazer pelo Brasil, mas em especial pelo nosso agronegócio, né? Surge, sim, o meu nome como postulante ao Ministério da Agricultura. Isso, a Frente Parlamentar da Agricultura deverá ser consultada, as próprias entidades de classe, a ProSoja, a Abrapa, né, o pessoal ligado à CNA, ao OCB, à Cana, enfim, ao Café, esse pessoal deverá ser chamado a participar do processo. Então, eu tenho o meu mandato já garantido, conquistado a duras penas nas urnas, né, e agora o que nós vamos fazer é aguardar a eleição do dia 28 e depois seguirmos trabalhando em cima das bandeiras do nosso agronegócio.
O deputado, a gente inclusive ontem aqui no Notícias Agrícolas comentou que a sua presença no Senado seria muito importante, principalmente para contrapor aí a uma aparente esquerda nova que está surgindo, principalmente depois daquele discurso do Cid Gomes, em pleno ambiente petista, chamando os eleitores do PT de babacas, enfim, desculpe a expressão inclusive, mas foi o termo utilizado por ele, e que ele seria uma liderança da esquerda no Senado, e que a gente precisaria ter alguém lá forte nesse sentido para bater de frente. O senhor concorda que tem uma nova liderança no Senado, uma nova liderança de esquerda surgindo, deputado?
Olha, existem essas lideranças, está aí, Cid, com seu discurso, mas hoje o Brasil está mudando e quer alguém de centro para direita. É o que nós somos, de direita, e pronto. E os resultados das urnas em todos os estados está dando, vamos dizer assim, essa conotação e esse resultado. Portanto, nós vamos trabalhar pelo bem do Brasil, né? E nós somos de direita, notadamente. Essa posição eu assumo há uma vida, não é de agora, não é por conveniência. Desde o meu avô, dos meus avós já estavam desse lado, do antigo Partido Libertador e do antigo PSD. Então, a minha formação vem dentro dessa escola. Depois, Arena e hoje, Partido Progressista. Estou sempre na mesma direção. E, ok, vamos trabalhar com as esquerdas que surgirem, enfim, mas temos que nos impor e fazer esse Brasil andar para frente.
Que ontem, viu, Raiz, melhorando até, ou insistindo mais nessa mesma pergunta. Ontem nós chegamos à consideração, eu e o Alex, que a sua voz vai ser muito importante no Senado, porque nós perdemos o Caiado, o Ronaldo Caiado, agora é governador por Goiás. A Ana Gaia saiu, porque tentou ser vice-presidente, não conseguiu, perdemos essa voz também no Senado. E a gente considera que a sua voz passa a ser fundamental para o agro, para o país, lá no Senado. Eu espero que eu não esteja te entristecendo, talvez você queira ser ministro, mas nós achamos que a sua voz é mais importante no Senado. Você concorda ou discorda da minha posição, Ai?
É, também lamentar, viu, João Batista, o Moca, nosso grande parceiro Moca, né, que é o nosso companheiro, parceiro nosso, que há muito tempo vai militando conosco na Câmara e agora no Senado Federal. Então, uma grande perda para o agronegócio também foi o senador Moca. Vamos ver quem vai se incorporar. A Cátia Abreu permanece no Senado, já conversava com ela ontem. Então, vamos montar o nosso time lá no Senado Federal para procurar, vamos assim, corresponder às expectativas que os produtores brasileiros têm. O pessoal do Centro-Oeste, o pessoal do Sul, do Sudeste, enfim, toda a agricultura que nós temos no Brasil, do Norte e também do Nordeste. Né? Estaremos atentos às principais bandeiras do agro brasileiro.
Pois é, por falar em bandeira, a gente tem um assunto que não é novo, né, deputado, surgindo de novo. Ontem, por exemplo, a gente conversou lá no Paraná, no oeste do Paraná, aquela região de Guaíra e Terra Roxa, a toque de caixa, a FUNAI meio que aprovou a demarcação, né, digamos assim, de uma área de quase 24 mil hectares lá naquela região importante de produção, e os cálculos do Sindicato Rural naquele momento sinalizavam para uma perda de quase 160 milhões de reais. Novamente, parece que essa questão, a questão indígena, está voltando aí ao cenário das discussões. Como é que ela vai ser tratada, deputado, no Senado principalmente?
Ontem nós falamos com a dona Wanda Riede, que é uma das proprietárias desta área. Nós já tínhamos conversado no ano passado, quando um evento da cooperativa Cevale, o presidente da República esteve lá, Michel Temer, o ministro Blairo Maggi esteve lá, então os prefeitos da região, os produtores da região estiveram presentes. Nós estamos passando, conversamos bem com o deputado Osmar Serraglio, o deputado Sérgio Souza, enfim, outros deputados da região ali, né, para que a gente passe orientação a esses produtores. Nós vamos lutar, fazer de tudo para que isso não aconteça. É pressão, né, que nós temos que fazer. Apareceu esse caso no Paraná, está aparecendo no Rio Grande do Sul, está aparecendo alguns casos no Mato Grosso do Sul também. Nós temos Santa Catarina, nós temos que estarmos atentos. São em torno de 170 propriedades, esses 24, 25 mil hectares. É um absurdo que esteja acontecendo isso, essa expropriação, tirar as terras de quem tem documento e escritura. O processo ainda está em fase inicial, mas não podemos descuidar, entendeu? Sempre aquele pessoal vem mexendo com isso, no sentido de prejudicar a agricultura brasileira.
Alex, as minhas perguntas finais aqui, direto de Guaxupé, é assim, temos dois problemas tão importantes quanto a questão indígena, que são prementes para os produtores, que é a questão dos fretes e do fundo rural. Quais seriam os seus encaminhamentos para ter solução a contexto para ambos os lados, senador?
O Fundo Rural já foi votado ontem na Câmara e também no Senado Federal, aquela questão que caducou a medida provisória na semana passada. Nós já estamos consertando para poder dar mais um prazo para poder fazer a adesão à negociação. Então, foi votado na Câmara, né, e já está resolvido esse assunto aqui, prorrogado, certo? Sem problema nenhum, então já está prorrogado para só falta a sanção presidencial. Isso é com relação à questão do fundo rural. E agora, a questão do frete, nós também temos que debater esse tema, porque é um problema. Né? Para os caminhoneiros ficou legal, mas para os produtores ficou muito complicado, encarece muito o preço, seja transportar o produto, seja transportar o fertilizante, enfim, que os produtores precisam. Tem que ter uma outra discussão sobre essa questão do frete.
Okay. Alex, eu me dou por satisfeito aqui direto de Guaxupé. Eu quero deixar ao senador Luiz Carlos Reis os nossos cumprimentos, a nossa satisfação e honra de estar junto com você nessa luta, viu, Reis? E também deixar um abraço aqui do pessoal da Guaxupé, onde está acontecendo essa Copa do Mundo do Café através da BSA, Associação Brasileira dos Cafés Especiais. O café está contigo, viu, Raio? Vamos em frente.
Ok. Um abraço a você, um abraço a Guaxupé, um abraço a todo o Brasil que está nos acompanhando através do site Notícias Agrícolas. Mais uma vez, as gaúchas e gaúchos que votaram Luiz Carlos Reis, número 111, meu, muito obrigado. E vamos seguir a luta para que Bolsonaro seja o nosso presidente. Vamos arregaçar as mangas e trabalharmos de hoje, João, até o próximo dia 28, para a tranquilidade do povo brasileiro.
Muito bem. Agradeço, então, a participação do senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reis, que está lá em Brasília, o João Batista também, que está lá em Guaxupé, pela participação conosco nessa entrevista. A gente vai ficando por aqui. Boa sorte aí, deputada. Temos muitos obstáculos a serem transpassados aí no próximo ano, nos próximos 4 anos, e a gente vai precisar muito aí da garra do senhor aí em Brasília. Obrigado pela participação.
Um abraço e um bom dia.
Muito bem. Bom dia. A gente vai encerrando, então, a nossa transmissão aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.